projeto de extensão Vozes da História apresenta a terceira temporada do podcast Diamantina em Histórias, Versos e Prosas. Continuaremos a discutir assuntos relevantes do passado de Minas Gerais para contar, ouvir e refletir sobre temas que deixaram profundas marcas no nosso presente.
Poema O Escravo, de 1863. Curva-te, escravo, nos golpes vis do açoite. Da desventura trago amargo fel. Infausta estrela te sorriu no berço e negra sina te fadou cruel. Trabalha e muito, que de teus labores brotam a seda que teus amos cobrem. Verte os suores, para que folguem eles, e mil delícias no viver lhe sobrem. Eia, que importa se na mocidade sonhos dourados te sorriam belos, se planejastes para teu futuro os mais soberbos e gentis castelos? Bane as saudades que teu peito ralam, do ardente berço que embalou-te a infância, jamais. Um dia aspirarás das flores, dos pátrios climas a menor fragrância. Trabalha e muito, senão nos ares vibra o chicote. Chorarás em vão. Em vão teus lábios soltarão blasfêmias e inúteis rogos que perdidos são. Louco! Querias um assento nobre nesse banquete que se diz de irmãos? Que bafejaste teus pulmões ao ar livre? Que o homem branco te estendesse as mãos? Louco, não sabes que teu fado inteiro é nada, ou cifra um aceno só? E que descanso encontrará somente de humilde cova no funéreo pó? Eia, trabalha, teu viver é esse. Nem um punhado de fanada flores, somente em sonhos tu verás a imagem de teus ingênuos, infantis amores. Jamais teus lábios beijarão a fronte da negra amante que deixastes lá. Enxergo o pranto, não te alegro o hino, do gaturamo no verdor do ingá? Trabalha e muito, senão nos ares vibra o chicote. Chorarás em vão, e em vão, teus lábios que perdidos são.
Olá, ouvintes. Eu sou Rogério Arruda, professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e coordenador do projeto de extensão Vozes da História, que produz esse podcast. Nossa equipe é formada por professores da universidade e por estudantes voluntários do curso de História. Esse poema, que ouvimos na voz do professor e escritor Robson de Brito e publicado no jornal Monitor do Norte, de Diamantina, em 1876, pode ser interpretado como uma tradução em versos de certo fatalismo, da escravidão como uma realidade inescapável, a qual não oferece nenhuma perspectiva de alívio ou de uma vida digna às pessoas escravizadas, mas somente de uma existência subserviente, sem sonhos de liberdade, e garantida pelo controle e pelas formas de violência. Uma sina, enfim. Representa o escravizado como um ser passivo e não incorpora as diversas formas de resistência então empreendidas. Todavia, pode ser lido como instrumento da propaganda abolicionista do jornal, e nesse sentido, como uma tentativa de sensibilização aos leitores brancos e proprietários de escravos de que a escravidão é um mal que embrutece a ação humana, que embrutece toda uma sociedade. E quem sabe, descrevê-la assim, em versos tão realistas, pudesse servir como forma de alerta de que outro tipo de sociedade pudesse ser construído, sob a direção da elite branca, não esqueçamos. É sobre essa nova sociedade, onde não cabia mais a escravidão, o nosso episódio de hoje. Ele foi produzido pelo Adivaldo, Jane e Tainara, discentes voluntários do projeto, e será apresentado pelo Adivaldo.
Olá, ouvintes! Hoje vamos continuar falando sobre a escravidão em Diamantina. Recomendamos, para quem ainda não ouviu, que conheçam o nosso episódio anterior sobre as resistências dos escravizados, pois muito do que aqui trataremos dialoga com o que aprendemos com as iniciativas próprias de conquista da liberdade. Antes de entrarmos diretamente nas nossas histórias de hoje, precisamos contextualizar o movimento abolicionista que ganhou mais evidência em todo o Brasil a partir da década de 1870. É importante demarcarmos que o fim da escravidão no Brasil não se resume à promulgação da conhecida Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Foi, na verdade, um processo longo e de muita luta para vencer os interesses da elite econômica que tratava o braço negro como única fonte de mão de obra. De certa forma, e com muita tristeza, podemos afirmar que o projeto escravista foi vitorioso, pois conseguiu retardar a liberdade dos escravizados por tempo mais que suficiente para garantir seus lucros. As ideias de emancipação dos cativos, no entanto, ganharam força, como dissemos na década de 1870, por uma série de fatores que deixamos de mencionar para não tirarmos o foco de nossa abordagem neste episódio. O fato é, ouvintes, que por esta época, várias mobilizações sociais em favor da extinção do trabalho escravo no Brasil começaram a aparecer por toda a parte do país. Associações abolicionistas foram criadas em todo o território nacional, levando o ideal de liberdade a toda a sociedade, através de conferências, comícios, publicações em jornais, consagrando nomes como Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, Joaquim Nabuco, dentre muitos outros, sem nos esquecermos do baiano Castro Alves, o poeta dos escravos. Como uma das cidades mais importantes da província de Minas Gerais e, inclusive, por estar historicamente vinculada à mão de obra escrava, Diamantina foi terreno fértil para a difusão das ideias de liberdade dos cativos. Falaremos aqui de três aspectos importantes que envolveram a sociedade local na defesa dos ideais abolicionistas. Inicialmente, vamos verificar como esse assunto era tratado nos jornais da cidade. Em seguida, vamos falar das ações de emancipação dos escravizados promovidas por Dom João Antônio dos Santos, o bispo de Diamantina nesse período. Por fim, ouvintes, vamos ver como os cativos representados por advogados e curadores recorriam à justiça para legalização de alforrias e outros meios de conquistas de liberdade. Vamos às nossas histórias. Precisamos destacar, ouvintes, que os jornais são importantes documentos históricos que nos permitem entender as ideias de seu tempo, saber o que, pelo menos entre os mais letrados, se debatia e se discutia pela cidade. Podemos, inclusive, dizer que os jornais refletiam as vozes das ruas, dos cafés, dos botequins e dos salões. Mas essa questão é matéria para outro episódio que vocês ouviram ainda nesta temporada, com destaque para o jornal O Jequitinhonha. Seguindo a trilha desse mesmo jornal, é possível perceber que as ideias abolicionistas estavam em plena discussão em Diamantina desde a década de 1860. Este órgão da imprensa diamantinense, por seus proprietários e redatores, era ligado ao Partido Liberal e, naturalmente, fazia oposição ao Partido Conservador no contexto da política do Segundo Reinado. Em vários editoriais e artigos do Jequitinhonha, a escravidão é um tema abordado diretamente, como no caso da edição de 30 de novembro de 1861, que traz o título A Escravidão no Brasil. Esse mesmo título aparece em outro artigo na edição de 19 de dezembro daquele mesmo ano. Neste texto, o redator... A propósito, ouvintes, precisamos fazer um parêntese. Um dos redatores de O Jequitinhonha era o advogado Joaquim Felício dos Santos, o mesmo memorialista a quem muitas vezes temos recorrido para nossas narrativas. Voltemos à edição de 19 de dezembro. Neste texto, o redator afirma categoricamente que a abolição é desejada, mas ressalta que ela precisava seguir uma marcha prudente para não comprometer a economia brasileira baseada na mão de obra escrava. Diante desta gradual extinção da escravidão, o redator insiste que deveriam ser promulgadas leis que melhorassem a condição dos escravizados. Na edição de 22 de junho de 1861, o jornal traz um artigo defendendo o projeto de lei do senador goiano José Inácio Silveira da Mota, que era do Partido Liberal. O chamado Projeto Silveira da Mota previa a proibição da venda de escravos em pregão público e, também, que fossem impedidas as vendas de escravos que gerassem a separação entre pais e filhos e entre marido e mulher. Enfim, realizada uma venda em que o escravo fosse separado de seus filhos e ou da esposa, tal negociação poderia ser anulada. O Jequitinhonha defendeu com fervor esse projeto com o argumento de que não era legítima uma venda ou qualquer ato jurídico que separasse uma família, fosse livre ou escravizada. Neste caso, ouvintes, podemos perceber que o jornal não se restringia às questões locais, mas também procurava se inserir no debate nacional sobre a escravidão. Felizmente, o projeto Silveira da Mota foi aprovado e virou lei em 12 de junho de 1862. Além desses artigos, que tratavam diretamente da questão escravista, há outros em que a temática é abordada de forma transversal. Ou seja, a partir de um assunto ou notícia, o tema da escravidão era discutido. Exemplo disto é o texto da edição de 7 de dezembro de 1861, em que o jornal informa que dois escravos foram absolvidos do crime de homicídio que teriam praticado a mando de seu senhor, Antônio Pereira Cardoso, na cidade de Lorena. O jornal aproveita essa notícia para destacar a submissão a que estavam sujeitos os escravizados, pois, no caso narrado, os cativos pagariam com a própria vida caso descumprissem as ordens de seu senhor. Para O Jequitinhonha, foi mais um pretexto para atacar a legislação que não protegia a pessoa do escravizado. Ao contrário, o desfavorecia em toda e qualquer situação. O jornal nos oferece vários artigos para exemplificar o debate sobre escravidão e abolição que ocorria na Diamantina daquela segunda metade do século XIX. Mas os que apresentamos até aqui, cremos que são suficientes para demonstrar que a discussão sobre o tema, como se diz no popular, estava na boca do povo. Contudo, ouvintes, não só de liberais e abolicionistas se fazia política local naqueles tempos escravistas. Em 1886, foi fundado o jornal 7 de Setembro, órgão do Partido Conservador na cidade, cuja principal preocupação era o atraso do desenvolvimento econômico da região norte mineira. Denunciava constantemente a ausência de indústrias de importação e exportação extrativista e agropecuária nesta parte da província, sendo que tal fato se dava pela negligência do imperador Dom Pedro II, principalmente depois da crise da mineração verificada a partir da década de 1870. O discurso defendido nas páginas do 7 de setembro fundamentava-se na manutenção da escravidão como um mecanismo de garantia do desenvolvimento regional, bem como do país como um todo. Segundo os redatores deste jornal, enquanto o negro fosse mantido escravizado, haveria trabalho, desenvolvimento econômico e ordem social. Ou seja, abolição significaria queda da economia e desordem. Pelo que podemos perceber, ouvintes, as disputas entre liberais e conservadores em torno da liberdade dos cativos, que era a tônica dos discursos políticos Brasil afora, também encontravam campo de batalha na imprensa diamantinense. Mas não foi apenas esse confronto de forças e ideias contrárias que atrasou o fim da escravidão. Mesmo os liberais não podem ser chamados plenamente abolicionistas, pois suas pretensões não visavam o fim imediato do sistema escravista, mas sim uma extinção gradual da mão de obra escrava, de forma a minimizar o impacto na economia agrária de nosso país. Precisamos definir com vocês, ouvintes, uma questão teórica. As ideias difundidas no jornal sobre escravidão não eram abolicionistas, mas sim emancipacionistas. Calma que vamos explicar isso direito. Aliás, quem melhor nos orienta nesta compreensão é o historiador José da Assunção Barros. Segundo o professor Barros, as propostas abolicionistas estavam ligadas à ideia de uma extinção imediata e radical da escravidão. Já as propostas emancipacionistas defendiam um fim da escravatura, mas realizada de forma gradual e com medidas paliativas. Entenderam a diferença? Abolir a escravidão é acabar de uma vez com o sistema. Emancipar os escravizados é conceder a eles benefícios gradativos até que alcançassem, um dia, a liberdade. Então, o que o Jequitinhonha defendia era o emancipacionismo escravista, não a abolição da escravidão. Vamos com um exemplo. Na edição de 19 de dezembro de 1861 de O Jequitinhonha, órgão liberal como já dissemos, o redator proclama: desejamos, é verdade, a abolição, mas que ela marche prudentemente, como deve caminhar todo o progresso estável e duradouro. Creio que essas palavras do próprio jornal liberal dispensam mais comentários e explicações, não é mesmo, ouvintes? Apesar disso, é importante que tenhamos em mente que o debate sobre o fim da escravidão era franco e intenso na imprensa diamantinense, o que significa dizer que chegavam às ruas e praças da cidade. E este aspecto é o mais relevante, pois quer dizer que o assunto transpunha as disputas retóricas dos salões e gabinetes oficiais para chegar ao conhecimento do povo. Desde o período colonial, a Igreja Católica foi acusada de conivência com as injustiças do sistema escravocrata. E não somos nós que dizemos isso, ouvintes. O mais conhecido acusador da Igreja sobre a questão escravista foi José Bonifácio. Ele mesmo, o chamado Patriarca da Independência, pregou contra a escravidão no Brasil, tão logo o país se viu independente e estava prestes a elaborar a sua primeira Constituição em 1823, acusando, dentre inúmeros setores da sociedade, o clero brasileiro que fazia vistas grossas à exploração dos negros. Essa questão é repleta de troca de farpas, mas o nome de Dom João Antônio dos Santos, primeiro bispo de Diamantina, destoa dos demais prelados brasileiros, especialmente por ter levado seu discurso de emancipação dos escravizados para o campo prático, bem além da retórica dos púlpitos. Ainda quando era padre na cidade de Mariana, por volta de 1846, o então padre João Antônio, na condição de redator do jornal da diocese local, publicou artigos contrários à escravidão no órgão Selecta Católica. Segundo informações do jornal Jequitinhonha, alguns dos artigos abolicionistas publicados em suas páginas no ano de 1861 eram de autoria do então cônego João Antônio, que por esta época já estava atuando em Diamantina, sua região de nascimento. A propósito, ouvintes, O padre era irmão do relator de Jequitinhonha, o jurista Joaquim Felício dos Santos. Escolhido para ocupar o cargo de primeiro bispo da recém-criada diocese de Diamantina, Dom João Antônio dos Santos tomou posse em 1864 e procurou conduzir a cidade em vários aspectos e não apenas na formação da moral católica. Dentre as ações sociais e políticas promovidas pelo novo bispo, ocorreu a criação de duas sociedades para arrecadação de fundos para a libertação de escravizados nas cidades de Diamantina e Cerro. Esse tipo de sociedade, com tal finalidade, tornou-se comum no país após a promulgação da chamada Lei do Ventre Livre, em 28 de setembro de 1871, pois essa norma trazia a regulamentação dos fundos de emancipação de escravizados, que tinham como objetivo arrecadar renda que proporcionasse alforria de cativos. Porém, a iniciativa do bispo diamantinense é anterior à lei, já que as associações Obreiros da Liberdade, do Cerro, e a Sociedade Patrocínio de Nossa Senhora das Mercês, de Diamantina, foram fundadas no primeiro semestre do ano de 1870. Presididas e dirigidas pessoalmente por Dom João Antônio, essas sociedades beneficentes conseguiram promover a alforria de vários escravizados na região através dos recursos arrecadados. Estudando sobre a questão emancipacionista em Diamantina e especialmente a atuação de Dom João Antônio dos Santos, nesse sentido, a historiadora Lívia Gabriele de Oliveira confirma que a imprensa diamantinense difundia rapidamente as ideias abolicionistas e que a atuação do bispo de Diamantina conseguiu, efetivamente, promover a alforria de alguns cativos através das entidades filantrópicas que criou. Segundo os estudos desta historiadora, a Sociedade Patrocínio de Nossa Senhora das Mercês, criada em Diamantina pelo bispo Dom João, como já mencionamos, antecipou em mais de um ano os efeitos da Lei do Ventre Livre. Isto, ouvintes, porque o Estatuto da Entidade previa que teriam preferência de escolha para alforria, dentre outros critérios, as cativas de menos de 40 anos e com filhos. O regulamento desta entidade determinava que, com a renda arrecadada pela associação, seriam promovidas as alforrias de escravizados todos os anos em solenidade na festa de Nossa Senhora das Mercês, ou seja, no dia 15 de agosto. Pouco mais de um mês depois de sua criação, julho de 1870, na festa da Senhora das Mercês, de 15 de agosto deste mesmo ano, foram libertos 19 escravizados de Diamantina. Ainda no mês de fundação dessa sociedade emancipacionista, Dom João enviou uma circular a todas as paróquias, ressaltando o caráter filantrópico e religioso da associação, e solicitando que toda a sociedade aderisse à causa de emancipação dos cativos. As respostas ao bispo não demoraram a chegar. Localidades como Datas e Gouveia manifestaram adesão à proposta, comprometendo-se a enviar suas contribuições para a associação. Ocorreram também iniciativas individuais em resposta ao pedido do prelado, como a do pároco de Curimataí, que comprou uma menina escravizada, libertando-a imediatamente. As páginas de Jequitinhonha relatam ações semelhantes promovidas por outras pessoas nas diversas localidades da Diocese de Diamantina. Lívia Gabriele Oliveira ainda nos conta que as ações do bispo diamantinense acabaram repercutindo no Rio de Janeiro, sede da Corte Imperial. Em 6 de julho de 1871, o gabinete do Ministério da Agricultura enviou correspondência a Dom João solicitando-lhe que tivesse prudência e que procurasse alinhar os interesses da igreja com os dos proprietários. Da mesma forma, e no mesmo ano, o Ministério dos Negócios do Império, que era tipo um ministério do governo nos tempos de hoje, também enviou carta ao prelado de Diamantina. Nesta correspondência, o ministro explicava que a Câmara dos Deputados já tinha aprovado uma lei que permitiria a extinção gradual do elemento servil, termo com o qual se referiam aos escravizados, faltando apenas a aprovação do Senado. Naturalmente, Tratava-se da tramitação da que viria a ser a Lei do Ventre Livre. Assim como o ministro da Agricultura tinha feito antes, o ministro dos Negócios do Império também recomendou prudência a Dom João e que procurasse esclarecer a opinião pública da diocese, conforme diz textualmente a carta, sobre o verdadeiro alcance de tão importante e melindrosa questão. No mesmo estudo, a historiadora realiza importante levantamento quantitativo das alforrias promovidas pela Sociedade de Nossa Senhora das Mercês, que muitas vezes passou a atuar conjuntamente com o Fundo de Emancipação da Cidade, criado pela Câmara Municipal de Diamantina posteriormente. Mas fiquemos por aqui, ouvintes, pois é o suficiente para entendermos como Dom João levou o debate sobre o fim da escravidão das ruas para o púlpito, inclusive incomodando as mais altas esferas administrativas do Império, mesmo porque temos mais coisas a contar de como, por exemplo, os escravizados levaram sua luta para os tribunais. Vocês ouvintes já devem ter percebido que, sobre o tema da escravidão, sempre temos insistido no protagonismo negro quando o assunto é a luta pela liberdade. Falaremos agora da mesma questão, mas desta vez destacando como os próprios escravizados procuravam o aparato da justiça para verem reconhecidos os seus direitos de liberdade. Ao contrário do que já se pensou há algumas décadas, os cativos nunca se colocaram de forma passiva diante da escravidão. Mesmo algumas atitudes que sugeririam concordância com o sistema escravocrata precisam ser vistas como formas de adaptação para resistir de forma não violenta. Por exemplo, uma conduta obediente carregava de forma oculta a tentativa de conseguir a confiança dos senhores e, a partir disso, conquistar uma carta de alforria. Segundo o historiador Eduardo França Paiva, citado pela historiadora Lívia Gabriela Oliveira, o escravo se adaptava ao sistema escravista investindo em práticas cotidianas de convivência e negociações que contribuíssem para a conquista da liberdade. Sendo assim, começar a se tornar mais dócil, amável, passivo e fiel derivou em muitas cartas de alforria sob a justificativa de prestação de bons serviços ou demonstração de lealdade. Essas expressões ficaram famosas até nas manumissões pagas. Os escravizados conquistavam, assim, sua liberdade pelas cartas de alforria ou declarações em testamentos e inventários. No entanto, a alforria precisava ser registrada em cartório pelo proprietário ou procurador de sua confiança para ser reconhecida como tal. Já as liberdades concedidas em testamentos dependiam de declaração judicial após o falecimento do senhor do respectivo escravizado. Outra hipótese de necessidade de intervenção do judiciário vinha do caso das alforrias condicionais ou parceladas, celebradas em contratos entre senhores e cativos. Era comum a divergência sobre o cumprimento ou não das condições da alforria ou dos valores já pagos, caso em que os senhores dificultavam ou simplesmente não concediam a carta de alforria. Para todos esses casos, dentre inúmeras outras possibilidades, a alternativa era recorrer à justiça através de um curador ou procurador. Para que possamos compreender como a justiça atuaria na defesa da liberdade por provocação do próprio escravizado, por seu curador ou representante, vamos contar a vocês, ouvintes, o caso de Constança, escrava de Agostinho Pereira da Silva, conforme consta dos autos do processo de ação de depósito que tramitou no terceiro ofício de Diamantina no ano de 1871. Nos primeiros dias de fevereiro de 1871, Constança circulava pelas ruas de Diamantina com um papel nas mãos, procurando alguém que a comprasse. Tratava-se tal documento de uma ordem de compra e venda no valor de 800 mil réis, que dizia o seguinte: vai a minha escrava Constança com a ordem de procurar quem a queira comprar, por eu dela não ter mais precisão, pelo preço acima mencionado. Aqui me apresentará desta data 8 dias com a decisão. Indicando a localidade de Pinheiro e a data de 3 de fevereiro daquele ano, assina o proprietário Agostinho Pinheiro da Silva. Acontece que algumas pessoas da cidade conheciam muito bem essa sua história e resolveram reagir. Constança contava com mais de 60 anos e há cerca de 40 pertencia a Agostinho Pinheiro da Silva. Ainda bem moça, teve um filho com seu senhor e este, talvez tomado de afeto pela criança ou outro motivo de orgulho próprio que podemos apenas inferir, afirmou que a libertaria se esta lhe desse 6 crias vivas. Calma, ouvintes, não se assustem, são termos da época. Mas, enfim, se Constança tivesse 6 filhos com seu proprietário, este lhe concederia alforria. E, apesar de 2 bebês não terem sobrevivido, essa condição se cumpriu. Porém, provavelmente arrependido da promessa que fizera, Agostinho Pinheiro resolveu vender sua velha escrava antes que ela reivindicasse seu direito de liberdade. Não sabemos exatamente quantas e quais pessoas se mobilizaram para defender a liberdade de Constança, mas uma petição assinada pelo cidadão João Gualberto Pereira da Silva foi apresentada ao juiz municipal e de órfãos no dia 9 do mesmo mês e ano, narrando toda a história e pedindo que fossem ouvidas as testemunhas. O juiz Francisco Correia Ferreira Rabelo despachou no mesmo dia, mandando que as testemunhas fossem ouvidas. As pessoas que depuseram no processo confirmaram a promessa de liberdade feita a Constança por seu senhor Agostinho Pinheiro, quando do nascimento do primeiro filho, e que tinham conhecimento disto por ouvirem da própria parteira que atendera Constança no primeiro parto. Em seguida, o juiz determinou que Constança fosse entregue a outro cidadão, o senhor Teodósio de Souza Passos, que seria seu curador até que se decidisse o processo com a concessão de liberdade à escrava. Infelizmente, depois que ocorreu esse ato de entrega de Constança a seu curador, o processo não teve nenhum outro andamento. Do ponto de vista jurídico, a hipótese mais plausível é que, diante da publicidade que o caso tomou e da notoriedade da existência dos 6 filhos havidos com Constança, o proprietário se viu descoberto em sua artimanha para burlar a promessa que tinha feito anteriormente, vendo-se moralmente forçado a conceder a alforria. Bem, pelo menos é assim que o nosso coração hoje deseja que tenha acontecido. Independentemente de qual tenha sido o desfecho, ouvintes, essa história muito nos ilustra sobre as mobilizações em defesa dos direitos de liberdade dos escravizados nessas décadas de 60, 70 e 80 do século XIX. Da mesma forma, o caso de Constança nos fornece um exemplo, dentre os inúmeros possíveis, de como se constituía o direito de liberdade na relação entre escravizados e senhores. A historiadora Delza de Fátima dos Santos Mariano estudou os casos de escravizados e libertos que acionaram a justiça em Diamantina através de ações de liberdade no período entre 1850 e 1871. Segundo sua análise, ocorreu um aumento de ajuizamento de ações de liberdade na década de 1860, se comparado com a década de 1870. Esse significativo aumento pode ser devido ao fim do tráfico negreiro em 1850, que levantou o debate relacionado à naturalidade do escravizado brasileiro e que provavelmente levou uma maior percepção dos cativos sobre seus direitos. Da mesma forma, ouvintes, esse aumento de pedidos judiciais de libertação em 1860 pode ter, também, justificativa no incremento do tráfico nacional interno, ou seja, fim do tráfico transatlântico, os negociantes de escravos intensificaram o comércio interprovincial, aumentando o risco dos cativos de serem forçosamente separados de seus familiares, diante da possibilidade de serem vendidos para a província distante da terra em que estabeleceram família. Outro ponto relevante das ações cíveis em Diamantina, destacado por Delza Mariano, foi a atuação de curadores, advogados e juízes na proteção dos interesses dos cativos, seja representando, defendendo ou decidindo favoravelmente pelo direito de liberdade desses escravizados. A historiadora evidencia dois nomes. O primeiro, de Francisco Correia Ferreira Rabelo, com 4 sentenças ganhas a favor da liberdade, uma sentença com parecer de volta à escravidão e um processo sem conclusão. Exatamente o caso de Constança. E João Nepomuceno de Aguilar, com 3 sentenças ganhas a favor da liberdade, um processo em que a suplicante desistiu da causa. Listando casos e nomes, a autora confirma a tese de que mulheres e homens escravizados de Diamantina buscaram a justiça para conquistar suas liberdades. Desta forma, as ações de liberdade representaram também um mecanismo de rompimento com o sistema escravocrata para inúmeros cativos, ação construída por seu próprio protagonismo e luta. Muito já foi dito e muito mais ainda se tem a dizer sobre a escravidão no Brasil, ouvintes, tanto pela riqueza das questões históricas a serem tratadas, quanto pelas injustiças que precisam ser reparadas. Temos percebido também, como é o caso de Diamantina, que muitos fatos conhecidos no plano nacional ocorreram de forma semelhante no âmbito regional. A importância dessas abordagens locais sobre a escravidão tem a finalidade de trazer os fatos friamente narrados nos livros de história para o espaço e tempo mais próximos de nossa realidade. Acreditamos que é necessário sempre continuar apontando para as feridas deixadas pela escravidão, não para que meramente sejam cicatrizadas, mas para que jamais sejam repetidas.
Neste episódio, apresentamos como as ações abolicionistas em Diamantina atingiram as praças, os púlpitos e os tribunais, com o objetivo de demonstrar que se por um lado a escravidão se disseminou por toda a sociedade, por outro lado, as iniciativas contra ela também foram amplas, mobilizando parcelas significativas da população. Não foi uma luta fácil, principalmente para os escravizados. Mas foi uma luta que obteve sucesso. Um sucesso que não foi pleno, porque não foi acompanhado de ações de reparação de danos aos ex-escravizados, e porque não foi capaz de aniquilar com o racismo um dos pilares da escravidão. Isso segue sendo uma tarefa do presente. Agradecemos ao artista Maciel Ávila, que nos autorizou a usar uma pintura de sua autoria na nossa capa. Ao escritor e professor Robson de Brito, que declamou o poema O Escravo, de autoria não registrada. Pela nossa trilha sonora, agradecemos ao Quarteto Diamantino e ao programa Harmonia da Rede Minas por nossa utilização das músicas de alguns de seus programas.
Você ouviu mais um episódio do podcast Diamantina em Histórias, Versos e Prosas, realizado pelo projeto de extensão Vozes da História, Contar, Ouvir, Refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços. Uma produção de alunos e professores dos cursos de História e Mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em nossos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.